as ciências sociais podem dizer sobre o coronavírus? Né? Ela pode dizer muita coisa, né?
Uhum.
Ela pode interpretar as práticas sociais, ela pode interpretar as representações sociais, ela pode interpretar as desigualdades, ela pode interpretar o sistema capitalista, ela pode interpretar as desigualdades de gênero, ela pode interpretar as desigualdades de geração frente ao Covid, ela pode interpretar as desigualdades raciais, ela pode interpretar a relação entre economia e sociedade, ou seja, um amplo conjunto de possibilidades interpretativas, né, que a ciência pode oferecer para compreender essa pandemia. Então, como eu não posso abordar todo o conjunto de relações entre as ciências sociais e o coronavírus, então eu vou ter que delimitar, né? Eu sempre brinco com os alunos de que a nossa tarefa como pesquisadores de sociedade é fazer delimitações. Então eu vou ter que delimitar aqui. A gente falar um pouco das contribuições das ciências sociais para compreender as desigualdades sociais a partir de uma ideia que Havel trabalha no texto que ele lançou agora em março, nesse livro Luta de Classes e Coronavírus, sobre a pandemia de classe, gênero e raça. E eu ainda incluiria geração. É possível também a gente abordar a desigualdade de geração frente à Covid, né? Então eu queria dividir a exposição assim. Primeiro, o que é que é a CISO? O que é que as ciências sociais têm a ver com o coronavírus? Eu já meio que dei uma demarcada, né?
Uhum.
A gente pode discutir esse feixe de relações, né, essas desigualdades sociais de classe, de gênero, de raça, de geração, regionais, de desenvolvimento, etc. e tal. Uma segunda dimensão, o que é que eu estou lendo sobre a relação entre ciências sociais e coronavírus? Então, aí é uma espécie de prestação de conta, né, para os meus assistentes e para o diálogo contigo, né? E aí eu posso demarcar também três autores, porque eu estou lendo de ciências sociais a literatura.
Sim.
E eu vim aqui para falar sobre o que é que eu estou lendo no campo da literatura. Então, basicamente, esse livro, Coronavírus e Lutas de Classe, caiu no meu WhatsApp há 45 dias atrás, e eu bati logo o olho nele e fui logo batendo nos cardeais da interpretação do capitalismo, dos estudos estruturais, pela ótica das ciências sociais, né? De cara, Mike Rosa, que tem um texto clássico chamado Saber e o Trabalho. Aí depois eu me encontro com David Harvey, depois eu me encontro com Alan B., que vai discutir um conceito muito caro para as ciências sociais, de fetiche de Estado. Depois eu me encontro com o Zizek, eu falei, putz, eu tenho que ler esse livro. E passei o mês de março me deliciando com essas análises de conjuntura de Zizek, de Harvey, de Mike Rose, de Alan B. e outros companheiros que escreveram nesse livro Luta de Classes e Coronavírus. Então, para a noite de hoje, eu trouxe uma reflexão, até porque todos eles têm uma rica interpretação sobre a relação entre as ciências sociais e o coronavírus, e uma leitura de 20 pontos reflexivos que David Harvey traz para o debate. É isso que eu vou fazer essa noite. Eu não tenho condições de entrar no debate de Mike Rose, da contribuição de Agamben. Agamben traz um conceito muito importante. Embora lá no fim de fevereiro, quando ele escreve o artigo que vai cair nesse livro, ele ainda está meio descrente de que é tudo isso mesmo, a coronavírus, né? Mas ele traz um conceito muito importante para as conjunturas, que é o de infodemia. De fato, qualquer pessoa que está vivendo essa quarentena está vivendo um contexto infodêmico. Você recebe 300 mensagens por dia, com 300 notícias sobre o coronavírus, mistura fonte científica, fake news, notícia de jornal. Então, a gente está vivendo um contexto de pandemia, mas também está vivendo um contexto de infodemia. É uma contribição de Agamben para a gente pensar esses últimos 60 dias, né? Mas eu também não vou interpretar a contribição de Agamben. Eu vou ficar focado na contribição de Harvey. Vou dialogar com uma noção só de... Vladimir Safatle sobre o Estado suicidário, só essa ideia, e Achille, a ideia de necropolítica, né? Bom, então, são essas coisas que eu venho lendo, e eu vou delimitar e demarcar uma leitura sobre 20 pontos reflexivos sobre o que Harvey, David Harvey, tem a nos dizer sobre, sobre a pandemia no contexto capitalista. Então, agora eu vou entrar na contribuição. E na terceira parte, eu vou fazer uma breve reflexão sobre quais são os cenários que Harvey... São os cenários que Harvey coloca tanto durante a pandemia como no pós-pandemia. Ok?
Pessoal, só comentar, pessoal, apesar das dificuldades todas de conexão, essa live aqui é uma das que estão tendo o maior número de pessoas visualizando ao mesmo tempo, viu? Então dá um interesse muito grande aí pelo tema, certo? Apesar da dificuldade, gente, sobre os flyers, que, né, tem que estar à disposição para estar contribuindo para as lives, etc. Preparou aqui uma fala muito abalizada sobre a questão do coronavírus na parte das redes sociais. E aí, é o interesse, até que a Lili Nunes dizendo, as aulas do professor Gustavo são top sempre. Então, a gente vai ter uma fala de top hoje, nessa noite. E, então, a gente vai falar sobre o olhar do Harvey, né? O David Harvey. De Harvey sobre o coronavírus a partir de... São os 20 pontos, né?
Isso. Se eu não conseguir falar dos 20 pontos, de qualquer jeito a gente deixa aí um estímulo para a galera dar uma lida nesse livro, Luta de Classes e Coronavírus. É uma verdade, um presente para a gente que se filia aos estudos estruturais, né? Mostrar que essa luta contra o coronavírus, contra a pandemia, é uma luta que valoriza todos os tributários da teoria de Marx. Nada ficou mais em moda nos últimos 60 dias do que as estruturas sociais. A pandemia, a própria ideia de pan, de todos, ao mesmo tempo que mostrou que todos nós somos iguais, mostra também que somos diferentes. Porque não há classes, não há grupos que não estejam vivendo o contexto da coronavírus e o contexto de uma sociedade que tem que pensar nos cenários atuais e futuros de um novo normal. Então, a primeira coisa da contribuição de Harvey, ele vai dizer o seguinte, que é possível que realmente esse vírus tenha muita mutação, mas a própria mutação do vírus, e aí já tem todo um debate se não vai ocorrer reinfecção, né, nas pessoas que já tiveram a infecção. A ciência ainda não tem certeza se esse vírus ele é homogêneo ou se ele vai mudar muito. Harvey vai dizer, ponto número um, a mutação de vírus é fruto das ações humanas. Ou seja, foram as ações humanas que permitiram o ambiente de um vírus que pode criar desafios que podem durar mais de 24 meses. Segundo ponto, nossas formas de interação, de mobilidade, nossas formas de disciplinamento, inclusive do corpo, estão agora em contexto de reflexão. Nós não podemos mais abraçar as pessoas, nós não podemos mais nem nos aproximar das pessoas, o coronavírus colocou as nossas formas de interação, de mobilidade, de disciplina, inclusive do corpo, todas em crise. Então, eu só vou dar um dado, porque a gente não tem todo o tempo, né? A gente tem que lavar a mão praticamente de meia em meia hora, né? O Mbembe, aquele Mbembe, disse que é uma coisa muito interessante do coronavírus, né? O coronavírus transformou cada ser humano do planeta em uma arma biológica. Temos agora medo de qualquer pessoa que se aproxime da gente no supermercado, né? Então, todas as formas de interação, de mobilidade e disciplina, inclusive em relação ao corpo, estão em crise. Quarto ponto, aí é um indicador, né? Crash generalizado da bolsa em todo o mundo no mês de março. Ocorreu 30% de desvalorização líquida em todas as bolsas de valores do mundo que nós vivemos. Quinto ponto, quanto mais doentes, mas a indústria farmacêutica lucra. Houve nos últimos 40 anos um desinteresse na sociedade capitalista por promover a medicina preventiva. Nós vivemos em uma sociedade que só desenvolve a cura, não desenvolve a prevenção. E nós todos fomos pegos de surpresa em relação à prevenção frente a um vírus que foi fruto de uma mutação que nos pegou de surpresa. Então, é exatamente porque nós vivemos em uma sociedade que desenvolve a indústria da doença, que só busca o lucro e a reparação, que nós não temos políticas públicas em lugar nenhum do mundo de prevenção a vírus, a doenças infecciosas. Então, estão nesse sentido, todos vulneráveis. Sexto ponto, o Covid como metáfora da vingança da natureza. Chega a ser quase bíblico isso, como se a natureza tivesse uma intencionalidade humana, mas nesse sentido, o Covid é uma metáfora da vingança da natureza contra os homens e as mulheres do planeta Terra. Sétimo ponto, por mais contraditório que pareça,
deu problema no som aí. Vocês estão participando? Tá com o microfone?
Não, melhorou agora?
Melhorou. Sétimo, você tá no sétimo, né?
O sétimo ponto. Os países que tiveram a melhor política de controle da doença foram os menos liberais. China, Taiwan, Coreia do Sul. E por que eles foram os que tiveram mais êxito no controle da Covid? Porque eles desenvolveram medidas draconianas. Leia-se, como medidas draconianas, poderes de vigilância pessoal, como ocorre na China.
Uhum.
Controle dos passos, o controle de onde você anda. Né? O Estado chinês controla via a violação de dados de internet, de celular, todos os passos de todos os cidadãos da China. Então, é uma contradição, né? E o próprio Harvey coloca que exatamente os países menos liberais foram que tiveram mais êxito no controle da doença, do coronavírus, mas essas medidas são impossíveis de serem adotadas nos países democráticos, porque são formas de controle que as constituições dos países democráticos não permitiriam, né? Que é a perda da privacidade, a violabilidade do direito ao sigilo dos seus dados, de onde você mora, do seu celular, etc. e tal.
Mas debate o Brasil, né, Luiz? Quando o Dória usou lá os celulares para identificar aglomerações, lembra?
Né? Chegou, inclusive, no STF, né? O IBGE tentou fazer uma pesquisa sobre o Covid e a penalidade contínua, pedindo para ligar para as pessoas pelo celular ou pelo telefone fixo. E aí, Bolsonaro soltou uma medida provisória tentando autorizar que todas as teles entregassem ao IBGE todos os números de celular e de telefone fixo do país. E aí quatro partidos entraram no STF contra isso, porque vai contra a Constituição liberar todos os celulares e telefones fixos do país para que o IBGE possa fazer a pesquisa do penado contínuo e até do brasileiro na Covid, né? E a Rosa Weber, sexta-feira, deu ganho de casa aos partidos. Por quê? Porque não há confiança de que isso vai ser garantido, o sigilo dos brasileiros, né? O governo pode fazer uma cópia desses dados e utilizar, inclusive, com interesses eleitoreiros. Então, só em países, que estabelecem medidas draconianas, foi possível controlar muito bem essa doença, né? Como a China, Taiwan e a Coreia do Sul. Sétimo ponto.
O oitavo,
o consumismo instantâneo está morto. Viagens estão mortas, ida a festivais estão mortos. Por que a indústria do entretenimento morreu e morreu globalmente? E hoje os serviços de entretenimento são a nova lógica de acumulação do capital. E eles todos foram implodidos pela Covid. Tudo que envolve experiência de consumo morreu como forma de acumulação do capital. Na página 19 do texto do Harvey, ele detalha isso, que o consumismo instantâneo está morto. Então, a forma de acumulação do capital de nossa era, que é do consumismo instantâneo, está na UTI. Exatamente por causa da quarentena, né? Você não pode ir ao show, você não pode viajar, nem de avião, nem de carro, você não pode consumir experiências. E atualmente a lógica do capitalismo é com base no consumo de experiências, né? No consumo de experiência de entretenimento. Nono ponto, as desigualdades notórias entre quem pode fazer quarentena e quem não pode. Quem é que pode fazer quarentena? É quem tem emprestado. É quem é elite. O pobre do cara do Uber, da mulher diarista, do cidadão que vende pipoca, do trabalhador informal, nem pode se dar o luxo de fazer a quarentena, de fazer o isolamento social, né? Logo, existe uma estratificação social na sociedade capitalista entre os que podem fazer quarentena e os que não podem. Os que podem fazer quarentena são os estáveis, ou as classes dominantes, os donos do capital, os donos dos meios de produção. E os que não podem fazer quarentena ou trabalhar no home office são os trabalhadores informais, né? Só para trazer para a realidade brasileira, é 50% da população que não pode nem se dar o luxo de fazer isolamento social, mostrando então que existe uma desigualdade social notória de classe em relação à própria ideia do fique em casa. O fique em casa é uma mistificação para os que são informais, né? Para os trabalhadores uberizados.
Não estão bem ficar em casa.
Trabalhadores diaristas. É uma mistificação o fique em casa, né? O fique em casa é uma bandeira para trabalhadores estáveis. Os trabalhadores que não são estáveis, os instáveis, os informais, eles riem dessa bandeira fica em casa, né? Se ele fica em casa, ele não come. E aí entra o papel do Estado, né? Até a gente não tem muito tempo, o ex-senador Suplicy disse: eu pensava que eu ia morrer e não ia ver o debate de renda mínima implementado no Brasil. E agora a gente está discutindo o quê? Que talvez a gente precise, nos próximos 24 meses, de um Estado garantir uma renda mínima para os trabalhadores da iniciativa privada que perderam emprego e para os trabalhadores informais de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria e de quarta categoria. Porque de primeira são os tradicionais, que já vem lá desde o século XIX. Os de segunda foram os que perderam emprego nos anos 80. Os de terceira foram os que perderam emprego nos anos 90. E os de quarta que foram os que perderam emprego durante a Covid. Ou seja, é bem complexo, né? A estratificação da desigualdade social em relação à Covid mostra, na verdade, que a bandeira do Fique em Casa, ela é dependente de outra bandeira. Fique em casa e garanta renda mínima. Já Sim. que um conjunto considerável de trabalhadores e trabalhadoras do mundo todo não poderão desenvolver atividades por causa da própria quarentena e do isolamento social. Eu não vou mais enumerar os pontos, porque eu já não lembro mais qual é o próximo, mas a pandemia tem um corte de classe, esse já está bem caracterizado, de gênero, né? O reforço da quádrupla jornada de trabalho das mulheres. As mulheres já eram trabalhadoras, esposas, mães e agora também são professores. Ou seja, acrescentou-se agora um novo desafio que quintuplicou a desigualdade e a supraexploração das mulheres na sociedade, né? E em perspectiva planetária, né? Todas as Sim. mulheres estão vivendo essa dimensão da quintuplicação das suas jornadas de trabalho, porque elas agora precisam também contribuir no home, na educação das crianças durante a quarentena, né? Ao mesmo tempo, tem desigualdade de afazeres domésticos, né? Aumentou o índice de violência de gênero. No caso dos países que já estão relaxando a quarentena, como a China, divórcio em alta. As pessoas estão descobrindo que elas não se gostavam e não se amavam tanto assim depois de 2 meses de uma convivência intensa, de 24 horas, né? Então, a gente, desigualdade de gênero durante a Covid, né? De uma perspectiva social. E desigualdades raciais. Eu só vou dar um exemplo das desigualdades raciais, né?
Sim, importante.
Os negros morrem mais do que os brancos nos Estados Unidos. Os negros estão morrendo mais do que... Já começou a morrer mais negros do que brancos no Brasil, né? Porque Sim, agora passa de... As taxas de morte na favela já estão superando a dos afetados originalmente. Os afetados originalmente eram pessoas que viajavam de avião. Não Sim. podemos esquecer que a Covid chegou no Brasil por importação de pessoas que foram passar férias na Europa e em diversos lugares do planeta, né? Então, primeiro teve uma dimensão de elite, a chegada da Covid no país, e depois que teve, quando chega na dimensão comunitária... Obviamente que quem é que mora pior? Quem é que mora numa casa com 10 pessoas? Quem é que mora no bairro sem saneamento? Quem é que mora no bairro sem água? Quem é que se... Como é que faz isolamento numa casa de um cômodo onde moram 10 pessoas? Ou seja, obviamente que as taxas de mortes, né, elas vão se agudizar por causa das desigualdades de raça, classe e gênero que são tão agudas no nosso país. Então, isso tudo configura o que Harvey chama lá no texto de uma pandemia que intersecciona classe, gênero e raça. Você não pode abdicar de nenhuma dessas três interseções para refletir sobre a relação entre Covid e novo normal. Que o novo normal é a incerteza sobre frente ao futuro, a ideia de que viramos uma arma biológica, né? Que reforça a desigualdade de classe, de gênero e de raça. Hoje eu estava assistindo, 5 horas da tarde, o programa do Rodrigo Faro. Era ele e a Ludmilla, um homem branco e uma mulher negra. E ele perguntou para a Ludmilla quantos quartos tinham na mansão dela. Ela perguntou para a diarista, porque ela não sabe quantos quartos tem na casa que ela vive. Eu tive que mudar de canal, né? Falei, putz, no contexto de Covid... de desigualdade brutal na sociedade brasileira, o cara bota no alto o programa que mostra, não só eles botam no ar, né? Um programa que faz uma pergunta dessa, quantos quartos tem na sua casa? Ela diz, eu não sei. Quantos quartos mesmo tem aqui? Aí a empregada dela diz, 9 quartos. com vários artistas globais, do SBT, da Record, mostram que nesse momento as suas quarentenas, né? Salas monstruosas. A piscina do Gustavo Lima, o pessoal de perguntou se era uma piscina no Hotel do Caribe. Ou seja, pouca acessibilidade social, né?
Pessoas. As lives também, né, professor? As lives, etc. Seja, né?
Um contexto desse, né? Que tem pessoas que não podem nem se dar o luxo de se aquartelar, de viver o isolamento social, porque é essa própria questão que a gente vê na televisão, né? De que o isolamento social não pega na periferia, tem uma coisa profunda aí, né? Dele não pegar na periferia, né? As pessoas, como é que elas vão conviver, cara, numa casa com 10 pessoas, com 2 cômodos?
Uhum.
É opressivo viver numa casa com 2 cômodos, né? Elas têm vergonha de dizer que elas estão na rua porque a casa delas é minúscula. Então elas dizem que estão indo na padaria, que estão indo no frigorífico, que estão indo na fila do auxílio emergencial. Mas na verdade elas estão fora de casa porque é opressivo viver numa casa com 2 cômodos.
Claro.
Mas você vê, por outro lado, um conjunto considerável de artistas tirando foto de sala de 200 metros quadrados só a sala, de piscinas de piscinas quase oceânicas, etc. e tal, né? Um outro aspecto é o respiro da natureza, né? Por mais contraditório que possa parecer em perspectiva global, Harvey vai dizer assim: a natureza está respirando. E aí, hoje eu recebi um vídeo de uma amiga que é professora do curso de cinema da UFRB. Então eu agradeço a Fernanda Aguiar por ter me enviado o vídeo. De várias cidades pelo globo terrestre, com todo tipo de animal silvestre, entrando na URGS, entrando em zonas urbanas. Muito lindo o vídeo, né? A gente também tinha ouvido falar, né, do canal de Veneza. Como a água está transparente. Uma amiga minha aqui em Salvador, agradeço, a professora Marcela Ducal, me mandou uma foto da praia, pelo que eu entendi, aqui de Salvador, quase estilo piscina natural de Maraú. Ou seja, a pandemia deu respiro à natureza porque a gente entrou em quarentena, então a gente deixou de agredir o meio ambiente, né? Os animais sentiram o silêncio, os rios perceberam a ausência de intervenção humana, então estão ficando mais transparentes, os animais estão até invadindo as cidades. Então ele fala isso, né? É do respiro da natureza. E por fim, para não apresentar um cenário puramente caótico, Harvey vai falar de qual é a economia, então, já que a economia da experiência, do lazer, que é que sustenta o capitalismo hoje, né? Da experiência da viagem, da experiência do avião, da experiência do serviço, da experiência do festival, já que essa daí está na UTI e via de ela está morta e atacou as taxas de lucro do capital baseado no capitalismo de consumo de experiências, qual é a economia, então, que está vigorando? Qual é a economia, então, que pode se fortalecer num contexto de quarentena a longo prazo, de isolamento social? Ele usa uma metáfora muito feliz, né? Que é a economia do Netflix. O Netflix é a metáfora da economia, do setor econômico que ainda pode respirar e ter taxas de lucro consideradas normais. Por quê? Porque as pessoas precisam de serviços de aquartelamento e de isolamento. Né?
Não, e não deixa de ser um setor da indústria de entretenimento também, né?
É um setor da indústria de entretenimento que favorece a sociabilidade do isolamento, né? Porque você só está aumentando o número de assinaturas do Netflix porque você não está podendo sair de casa. E você não está saindo de casa porque todos os seres do planeta viraram uma arma biológica.
Então, lembrando aqui, ó, o iFood, o Amazon, né?
O iFood ainda tem uma dimensão do risco, porque uma amiga até me disse, se ela estiver nos ouvindo aí, ela disse, mas tu ainda come comida do iFood? O cara entrega 30 marmitas por dia no iFood. Ele é um vetor igual ao avião do vírus.
Uhum.
O cara entrega 30, imagina aí, cara, você pegar uma comida na mão de um cara que já foi durante 12 horas em 50 domicílios levar comidas e lanches.
Sim.
Então é desespero também o iFood. Então o iFood, o Uber também vão entrar na lógica da redução do lucro. Na verdade, são os serviços de quarentena do capitalismo do Netflix. Ele chama de economia do Netflix. É uma questão para a gente pensar, né? Não vai acabar nessa live aqui, mas é assim, o que é que o capitalismo nos oferece que não depende de contato humano? É essa economia que vai se manter durante a crise do coronavírus. E Harvey, nesse texto, imagina, pessoal, um texto de 15 páginas, ele disse isso tudo que eu apresentei para vocês aqui, outras cositas mais. Porque eu sei que pelo tempo que a gente tem aqui, né, 15 pontos é o suficiente. Só para fechar esse cenário, Safatli, né? Outro texto fenomenal.
Exatamente, que você fala do Safatli, acabou não falando, né?
É, vamos fechar com ele, eu já tinha
falado. Para você que essa live é uma das que tiveram a maior audiência, viu? Apesar das dificuldades técnicas, o interesse do público aqui só fez aumentar ao longo da sua fala, tá?
É uma pena, né? Porque...
É uma pena.
Teve um problema tecnológico aqui, eu não sei o que aconteceu aqui com a imagem, mas vamos fechar com...
Está escutando, está acompanhando, viu? Muito atenta a sua fala.
Vamos fechar com o Safatli. Ele também trouxe um texto fenomenal, né? Porque, na verdade, imagina, os caras escreveram esse texto em 30 dias. O livro Luta de Classes e Coronavírus foi feito em 30 dias, poxa. E a gente já está debatendo ele aqui, né?
Sim.
E Safatli também nos apresentou um texto. Putz. Como é papo, né? A gente pode ser informal aqui, né? Que eu li e falei, putz, um texto de 8 páginas. Mas é isso, né? Como diz lá o adágio popular, é nos pequenos frascos que residem os grandes perfumes. Né?
verdade.
Ele vai chamar esse estado que a gente vive aí, né? Surreal, né? A gente está vivendo num surrealismo fantástico, né? Só preciso lembrar do pronunciamento do Bolsonaro na quinta passada. Né? Aquilo é surreal, né? O cara passa 40 minutos falando sobre... o Safato chama o Estado, na ótica de Bolsonaro, de Estado suicidário.
Que não é Estado suicidário, professor.
Estado e governo suicidário, né? Que não é, na verdade, a reflexão ele traz da experiência nazista, né? Ah. Ele vai dizer que Hitler, quando recebeu do alto comando lá a informação de que a guerra estava perdida, que a aliança lá dos russos e dos estadunidenses já tinham derrotado a Alemanha na última batalha, ele mandou destruir as pontes, a infraestrutura de toda a Alemanha. Que na verdade é o que a gente chama de narcisismo suicidário. Né? Ele não é uma morte individual, é uma morte coletiva. Né? E o que é que tem feito o governante do Brasil?
O Bolsonaro, né? Compare com o Nero.
Bolsonaro, né? O que é que tem feito o governante do Brasil? Né? Aglomerações. Chama uma doença global de gripezinha, perfil de atleta, faz o pronunciamento com aquelas pessoas todas sem máscara. Morreram 4 mil pessoas no Brasil e dobrou em uma semana. Na semana passada a gente estava contabilizando 2 mil pessoas. Hoje, 4.100. Na que vem estaremos com 8 mil. E aí o governo... desenvolve uma lógica, né, de subestimação da Covid. Né? Então, ele faz esse texto para falar da questão do Estado suicidário, que é uma boa contribuição também para a gente refletir sobre o surrealismo da crise que estamos vivendo no país. Né? E, para fechar, né, nesses cenários... dessa live, dessa noite, uma coisa que me chamou muita atenção também foi que é a promoção do Estado necropolítico, né? Que é um conceito de Achille Mbembe, ele também trouxe outro conceito muito importante para a gente pensar em ter a doença da Covid, né? Que é o de arma biológica, né? Imagina que você precisar de um exército fazer uma guerra bacteriológica sem nenhum império impor nenhum tipo de vírus eletrônico, todos nós estamos potencialmente portadores de uma arma biológica dentro de nós, né? Porque tem doentes, os mortos, né, primeiro, né, que já morreram 200 mil no mundo até hoje, tem os doentes, que são 2 milhões no mundo, tem os infectados não testados, que ninguém... O pessoal fala que no Brasil, na verdade, não morreu 2 mil, morreu 80 mil, porque tem uma subnotificação de 40 vezes, porque não teve teste, que na verdade, eu até estava conversando com um amigo que está aqui na live de Sérgio Guerra, olha, você sabe como é que você vai descobrir qual foi a taxa de morte da Covid no Brasil? Você vai precisar fazer uma série histórica de quantas pessoas morreram em 2010, 2011, nesse período aí do tempo em que a gente ficou de quarentena. Quantos morreram em 10, 11, 12, até 20 e comparar com quantos morreram entre março e junho de 20. Vai criar uma barriga para cima. Quando chegar em março de 20, quando você pegar março de 2010 até março de 2020, ou se você pegar de março a maio de 2010 e comparar com março a maio de 2020, vai sair de uma taxa de estabilidade. E essa saída dessa taxa de estabilidade para cima é a morte da Covid, por dois tipos de morte. Os que morreram de Covid e os que morreram porque não tiveram leito por causa da Covid. Porque também uma morte causada pela Covid é a falta de leitos. Você é diabético, é hipertenso, é doente renal crônico, você vai no hospital e ele está com 100% de leitos lotados por causa da Covid e você morre por causa de uma doença que não foi necessariamente a Covid, também foi fruto da falta de preparação global para enfrentar uma pandemia que tem relação com aquilo que a gente falou lá no início, né? A farmácia da morte.
Isso é um aspecto importante, né, professor? Quer dizer, abandonou a medicina preventiva, né? Essa perspectiva da farmacêutica não trabalha, né? Trabalha com a cultura da doença e da morte, né?
Exatamente. Então, nesse sentido, Mbembe é muito relevante, né? Quando ele fala da política, da necropolítica de Estado global, né? Os Estados as indústrias farmacêuticas, é muito forte, né? Quando eu li isso daqui, eu grifei, depois eu vou te encaminhar para você como prêmio para essas pessoas guerreiras que ficaram na live com esses problemas tecnológicos todos, eu vou mandar o texto que eu fichei para você entregar elas.
Pronto.
O meu olhar sobre o texto, tudo que está grifado lá de amarelo, você entrega para quem te pedir aí. Foi o meu olhar. E o meu olhar, eu acho que a minha subjetividade interessa, né? Para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, mais nos ouvindo do que nos vendo, né? Então, eu acho que eu posso entregar o que me chamou a atenção no texto em forma de realces de amarelo para todo mundo que te mandar. Inclusive, eu já estou lhe autorizando a entregar elas.
Olha, está aqui no meu zap. Fora o vídeo também, né, professor, que a gente vai postar no IG, né? O vídeo que o senhor sugeriu que a gente apresentar.
Ele já está todo destacado, não quer dizer que tudo que a Armin disse está ali, mas aquilo dali foi o que eu preparei para vocês. Inclusive, tem uns meninos da Escola Família Agrícola de Itiúba, que eu fiquei muito sensibilizado, que um aluno do mestrado em Educação do Campo, que foi meu aluno, me disse, professor, uma das tarefas dos alunos da Escola Família Agrícola de Itiúba vai ser assistir a sua live e refletir sobre o que foi que você disse sobre luta de classes e coronavírus. Aí eu falei, putz, eles mais do que os colegas que estão nos ouvindo, os ex-alunos, né? As pessoas que leram luta de classes e coronavírus, merecem receber esse texto todo grifado, porque ali é cada mergulho, ou seja, cada realce de amarelo, me tomou uma reflexão desde o dia que você me convidou. Entendeu? E, basicamente, Fábio, eu acho que a minha contribuição para a gente pensar em luta de classes e coronavírus passa por isso. Eu, é, só para fechar, queria dizer que geração também, né? É uma pandemia que, do ponto de vista sociológico, tem uma interseção de classe, de gênero, de raça e de geração, né? Quem são os mais afetados? Que são os que mais morrem? São os idosos, né?
Sim.
Então, várias famílias não podem nem ver os corpos dos seus entes, né? E, além disso, eles, junto com as pessoas com comorbidade, são os que têm a maior taxa de letalidade. A gente vai descobrir só posteriores que a taxa real era subnotificada, né? No Brasil, por causa da cultura de uma lei de acesso à informação precária, né? Controle da informação, né?
Pode ser. Só um parênteses, professor. Quando você falou sobre essa questão, me chamou a atenção as imagens, né? Dos mortos, os rituais funerários, assim, que na verdade não tem, né? Pessoa enterrada. Me lembrou muito o autor que você gosta, que é o Norbert Elias, A Solidão dos Moribundos, né? Assim, a percepção da morte pelo Covid, né? As imagens da morte, o que envolve a morte pelo coronavírus. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Acho que essa é outra dimensão que não é só isolamento, no sentido do isolamento social que a gente já está vivendo, mas isolamento também na morte, né? Porque a pessoa fica isolada numa UTI, num hospital, sem acesso à família, e mesmo depois dela morta, ela não recebe rituais funerários. Né? Você vê cenas de covas coletivas lá em Manaus, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que eu acho que outra dimensão que me impressiona, né? Que está associada à questão da Covid. Se eu puder fazer um breve comentário a partir do Elia.
A ideia dos novos rituais do morrer, né? Engraçado que quando eu li esse livro, eu lembrei de um texto que eu tinha lido há mais de 20 anos atrás, né? Quando eu dava aula para o pessoal de odontologia, eu já dei aula para o pessoal de odonto, de enfermagem, de educação física e de fisioterapia sobre sociologia da saúde. Há 20 Sim. anos atrás eu dei aula sobre essas coisas. E aí eu fazia um programa, né, de disciplina que fosse apresentar qual é o discurso das ciências sociais sobre a saúde, o corpo e a doença, né? Então, essa discussão já me acompanha muito antes do Covid virar um problema sociológico. E eu lembro que eu li um texto chamado As Desigualdades do Morrer.
Professor, é o seguinte, aqui o cronômetro do Instagram está dando 20 segundos para encerrar. Eu acho que o debate está bom. Eu acho que vou encerrar e vou reabrir a live para a gente continuar o papo, o que o senhor acha?
Tá bom.
Mesmo os alunos poderem interagir, fazer perguntas, que várias... Olá, gente, abri aqui de novo a live, né? A gente estava com o professor Luiz Flávio Riz Godinho, professor da UFRB, dando uma aula para a gente aqui, excelente aula, né? Sobre a contribuição das ciências sociais, o olhar das ciências sociais sobre o Covid-19, coronavírus, tá? Então, tipo, extrapolou os 50 minutos, que o Instagram tem essa timer, né, dos 50 minutos, mas como teve muita manifestação aí dos alunos, né, os mestrandos da UFRB em Políticas Sociais, Território e Estado, Escola Agrícola de Itiúba, né, Escola Agrícola de Seabra, professora Ana da Escola Agrícola de Seabra, né, então a gente entendeu, e a grande participação, né, o grande número de pessoas que estavam assistindo a live, acompanhando a live, a gente resolveu começar aqui de novo, fazer uma nova live, para que vocês pudessem interagir.